E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Ok Tok e o programa de hoje está partindo diretamente para as telinhas. Eu trouxe aqui a galera do Spin-Off Podcast para mostrar que existe rock and roll no mundo das séries. Eu tenho aqui ao meu lado Eduardo Moreira, André Zuil e Vana Medeiros. Sejam bem-vindos, senhores e senhorita.
Opa, beleza?
Olha a descrição do Zuil, que absurdo. Deixa eu só corrigir você, Ok Tok. Tem dois convidados e aquela moça que lê e-mails com você, né?
Finalmente, né? Finalmente eu fui autorizada, agora eu me saí bem nos e-mails, sabe, gente? Aí deixou eu invadir o podcast.
Pô, olha só, Vana, parabéns, uma promoção na sua vida, hein?
Ah, não fala assim, não fala assim. Essa participação dela já era planejada há muito tempo, juntamente com vossas senhorias, por favor. Vamos deixar esse barraco de lado lá pro spin-off? Isso aqui é um podcast de respeito.
Mas peraí, o podcast de respeito não chama o Zuil pra gravar.
Olha, a gente tem um momento de...
Olha, Vanessa Medeiros, eu te considerava você minha amiga, depois de tudo que a gente já passou, você acabou de cair uma estrela na minha qualificação ali.
Olha a linguagem de emo,
o
né?
O seu Orkut já não tem mais 3 estrelinhas, tá?
Olha, gente, todo mundo tem o seu momento Blue Mountain State, todo mundo tem aquele passado negro pra esconder. A gente já fez até um programa de farofa aqui nesse podcast, então, cara, chamar o Zuil não tá no lucro.
Não é o maior dos seus problemas, né?
Alguém avisa a minha internet que eu estou gravando, por favor.
Então é isso, galera. Vocês já perceberam qual vai ser o clima desse programa de hoje. Antes que a internet vá volada do Zuil caia, vamos logo para os e-mails. E-mails!
E-mails, muitos e-mails.
Muitos e-mails de 2 programas acumulados, Joana Medeiros.
Pois é, aliás, meus últimos e-mails.
Seus últimos.
Eu não quero falar no assunto, estou muito chateada. No final a gente fala disso. Eu faço minha despedida.
Então vamos manter o bom humor, vamos manter o alto astral e falar aqui dos e-mails dos programas de 1975, parte 2, com Pablo de Assis e com o programa de Smith e Morrison com Rod Reis.
Você reuniu 2 dos maiores malucos da podosfera brasileira, parabéns.
É, seguidos, ainda fecho o manicômio com chave de ouro, trazendo nesse programa Eduardo Moreira e André Zuil. Quer dizer, pior que isso, só Leandro.
O Máquina é um lugar perigoso. É perigoso andar nesse DeLorean.
É, totalmente sem freio. Temos muitos e-mails dos 2 programas, mas como esse episódio está extremamente confuso, com 4 pessoas dentro desse carro,
rapidinho. 4 pessoas que falam muito, né? 4 pessoas que não param de falar.
4 pessoas que falam muito, que brigam pra caramba entre si. E eu ainda trago esses caras aqui pra falar de música, eles ficam falando de série.
Me une, eu e o Zuil Moreira não dá certo. A gente já não dá certo lá no spin-off, vai dar certo dentro do carro.
Por causa disso, galera, eu escolhi 1 e-mail de cada programa, só pra representar todos aqui. Obrigado a todos aqueles que mandaram seus e-mails. Todos estão sendo respondidos por escrito aí pra cada um de vocês. Vamos começar aqui o primeiro e-mail aqui sobre o programa de 1975?
Vamos lá, o primeiro e-mail é do Almighty, né? Já figurinha carimbada aqui do Marco.
Olha, esse aí já é sócio da casa.
Pois é, ele começa aqui. Saudações, Ok Tok. Como foi bom ouvir Symptom of the Universe. Saba é minha banda do coração, mas de uns tempos pra cá não tenho escutado muito. Que música desgraçada. E tem gente que acha que o Metallica foi pioneiro em misturar partes acústicas no meio da porrada. Saba é rei.
Saba é o rei dos infernos, rapaz. Saba é o cramunhão na terra.
Lúcifer.
Deu Lúcifer. Cara, Symptom of the Universe é uma das minhas músicas preferidas do Saba. Foi uma festa pra mim tocar isso aí.
Ele continua. Minha surpresa maior foi ouvir o arco-íris do Ricardinho Mais Preto.
Ah, Ricardinho Mais Preto. Ricardinho Mais Preto é na casa.
Puta que pariu, que banda. Stargazer do álbum Rising é uma das melhores músicas que existem, uma obra-prima. Ao ouvir de Purple e Rainbow, fico em dúvida se Blackmore é ou foi um riffman melhor do que Tony Iommi.
Olha só, Almighty, não existe quem é melhor nessa história. É fato que Rich Blackmore e Tony Iommi são considerados até hoje, sim, os 2 grandes mestres do riff do rock and roll, cara. Não precisa ficar pensando quem é o melhor,
que é o maior, que é o menor. Olha, isso é irrelevante, cara. Os dois são fodas. Um cara que consegue pensar em riff como do Iron Man e de Saba, Blood Saba, putz, tantas outras. E o outro cara que consegue pensar em Smoke on the Water, não precisa falar mais nada, né?
Ó, mas acho que dá pra comparar os dois a um sacrilégio. Ele continua aqui, ele se explica. Só sei de uma coisa, Ronnie James Dio é o melhor vocalista do universo. Além de ter uma voz única, ele possui uma técnica vocal absurda e é extremamente carismático no palco. O baixinho, com seus quase 70 anos, ainda canta muito.
É, o Mighty, o baixinho, 70 anos de idade, inventor daquele sinal dos chifres ali, dos dedos em pé, do heavy metal. Mesmo com câncer, pô, ainda canta pra caramba. Dizem aí que ele tá melhorando, né? Que, o tratamento já tá fazendo efeito, que o câncer já tá regredindo, enfim, estacionou, está pra regredir. Vamos ver como é que ele sai dessa, cara, porque eu ainda acho que o cara ainda tem muita disposição pela frente.
É, ele continua aqui que gosta muito do Saba com o Ozzy e até do Born Again com o Gillan, mas Heaven Hell é meu disco preferido, não só do Saba, mas de todos os tempos. Uau!
Olha,
é um disco perfeito, na minha opinião, de merda. Tudo naquele disco é bem trabalhado. Foi o primeiro disco sem o Ozzy, então eles tinham que caprichar. Parabéns ao Pablo pela participação, foi muito relevante e as músicas bem escolhidas. Abraço.
Olha só, Mate, como é que tu me... Vem cá, tu não tem vergonha de falar em voz alta que gostou do Born Again, não, cara? Porra! Aquele disco é considerado um dos piores da história do heavy metal, cara. A mim ele me dá calafrios. Mas tudo bem, gosto é gosto. Vai em frente, cara.
Gosto não se discute, né? É melhor não discutir pra não perder ouvinte.
Mas o Heaven and Hell é realmente um puta disco, cara. Eu gosto muito do Heaven and Hell e eu adoro. Um dos melhores discos ao vivo que eu já ouvi na minha vida foi o Live Evil, que você, Almighty, se você é fã do Saba com o Dio, sabe do que eu tô falando. Aquele primeiro disco ao vivo aí com essa formação do Saba, que foi do caralho, cara. Eu, Saba, tudo bem, Ozzy é Ozzy. Saba com Ozzy é imbatível. Mas eu curto muito Saba com o Dio. Eu acho que tem músicas fantásticas. Por isso que eu gosto muito do Heaven and Hell, que é essa formação deles de agora, que nada mais é que a formação do Saba com o Dio. Beleza?
Bom, temos um e-mail agora do cast sobre Smiths, né? Com o Roger.
É verdade, é verdade. Aliás, nos comentários, muita gente ali torceu o nariz. Não curto Smiths, não é minha banda, papapá. Mas no final das contas, todo mundo ouviu e há quem diga ali, curti alguma coisinha.
Não conhecia tanto, foi que legal. Eu curto Smiths, adorei o cast, muito bacana. O Rod, um fã inveterado, né? O Rod tava babando ali.
Ah, o Rod tava que nem pinto no lixo, cara.
Dava pra ver a cara do Rod sorrindo de alegria.
Lembra no programa de áudio?
Dava pra você imaginar a carinha do Rod lá, feliz da vida, pulando por aí. O e-mail é de um colega podcaster, né?
É verdade, o e-mail de um colega podcaster que trouxe algumas informações, assim, só umas erratas pra gente corrigir aqui, de algumas informações que o Rod Reis trouxe durante a gravação. Ainda bem, nenhuma informação sobre Smiths, né? Sobre Smiths e Morris, a gente falou tudo certinho. O lance aqui foi de um outro detalhe que o Vinícius Schiavini, lá do Dimensão Nerd, nos trouxe aí para complementar.
Foi sobre séries, né? Uma das áreas ali do Esquias, ele começa assim: fala, Octok, Vanna Medeiros e ouvintes do Máquina do Tempo.
Máquina do Deus!
É, eu não sei fazer isso, mas eu tento. Máquina do Tempo, tá?
Isso! Aí,
seguinte, ouvindo Máquina sobre Smiths e Morrissey, notei uma coisa que não poderia passar batido. Vocês falam sobre How Soon Is Now e como uma cover entrou para a abertura da série Charmed, que seria ligada a um filme. Porém, não é bem por aí. Em 96 saiu um filme chamado The Crash, com Neve Campbell, Tora Birch e tal, sobre quatro gurias que viram bruxas poderosas. Na trilha tem How Soon Is Now, na cover do Love Spit Love. A Globo exibiu o filme sob o título Jovens Bruxas.
Eu lembro desse filme, eu tinha visto ele. E quem comentou sobre isso, acho que foi, como você ouviu aí o programa, foi o Rod, né, que comentou isso aí. Se você lembrar lá da gravação, eu até comentei. Teve um filme que deu origem àquela série do Charmed. Eu achei até estranho. Se é esse filme aqui que ele tá falando, então realmente não tem nada a ver. E se tinha a mesma cover lá de How Soon Is Now, da tal banda que é o Love Split Love aqui, que eu não sabia. Muito obrigado, Esquias.
É, ele fala aqui, logo em seguida a Charmed estreou e a Globo comprou a série. Ao ver que na abertura tem a mesma versão do Love Split Love e que se tratava de bruxas, mas aqui são três e são irmãs, a Globo decidiu chamar a série de Jovens Bruxas pra criar uma ligação com o filme e tentar angariar público. Mas quem viu os dois logo percebeu que eram produções bem diferentes. Diga-se de passagem, Charmed é uma merda. O filme tem estilo meio Heroes, enquanto a série é bem light. Pois é a Globo criando figura ainda com uma cover logicamente inferior ao original dos Smiths.
Com certeza, cara. Olha só, eu nem sabia, Esquias, que a Globo tinha passado essa série. Quando eu conheci a tal da Charmed, eu vi pela TV a cabo mesmo, tá? Então, cara, eu ia morrer sem saber que a Globo um dia passou esse troço e ainda por cima se chamou a série Jovens Bruxas.
Olha, a Globo passou, chamava Jovens Bruxas, era dublado. Então você imagina que a série já era ruim legendado.
Nossa!
Dublado, então. Que no mais, o programa é foda. Abraços, Vinícius Schiaffini. PS. Ok Tok, vocês têm DeLorean, mas aqui na Combo tem um Doc Brown. Acho que vocês precisam se conhecer. Ok.
Tá maluco, rapaz. Ele, vai que ele descobre aí a cara da figura que roubou o DeLorean dele? Não, deixa assim.
E agora que o Leandro tá voltando, ele te mata, né?
Olha só a informação. Olha só o spoiler sendo dado aqui no ar.
É, pô. Pois é, parece que eu posso dar spoiler, né?
É isso mesmo, galera. Isso que vocês ouviram é uma informação correta. Os bons tempos estão voltando. Esse aqui é o último programa da série de convidados do Máquina do Tempo. Portanto, você que chora por Leandro Bucol, que pede pela volta dele, que está aqui na porta de nossa garagem hermética levantando cartazes e faixas, volta, Bucol. Seus desejos estão sendo realizados. Aguardem, porque já na semana que vem ele está de volta. Portanto, curtam este último programa com a participação de Vanna Medeiros, não agora só nos e-mails, mas também no programa inteiro, ao lado daquelas duas criaturas nefastas.
Pois é, aquelas duas criaturas que eu tenho que aguentar toda semana. Vocês se esforcem, por favor, gente. Me desculpa, tá? Se ele ofender alguém, não é a intenção deles, eles são bonzinhos. A gente só precisa dar um calma pra ele de vez em quando. Se eles ofenderem alguém, vocês me desculpam, tá, gente? Vocês mandam lá e-mail pra eduardomoreira@spinoff.com, tá? Processos, qualquer coisa desse tipo, por favor, Eduardo Moreira responde juridicamente pelo spin-off.
Exatamente, Eduardo Moreira é o CEO do spin-off, né?
Ele é o CEO, ele responde por tudo. Se alguém tem que ser preso, é Eduardo Moreira.
Exatamente, portanto, senhor Eduardo Moreira, aguarde a presença dos advogados, não sei de quem. Depois de uma bomba dessa aí, depois dessa prévia, só pra deixar a galera morrer dendo as unhas durante a semana inteira aí pelo próximo programa, não tem mais nem graça.
Não tem. Eu já fiz meu jabá no final desse programa, né? Não preciso fazer agora.
Mesmo assim, eu tenho que agradecer a Vanna Medeiros por me ajudar aqui com essa leitura de e-mails durante esses 10 programas, durante essas férias de Leandro Bucol. Foi de grande ajuda, foi inestimável a sua presença aqui, que criou fãs. Você sabe disso.
Ah, eu que tenho que agradecer. Adorei os e-mails do Máquina. Foi muito, muito, muito divertido. Adorei as mensagens de todo mundo elogiando. As mensagens de todo mundo falando sobre minha participação aqui no Máquina. Tentei substituir, assim, durante um curto tempo. Tentei substituir a altura, senhor Leandro Bucol. Não deu muito certo, mas eu tentei fazer um trabalhinho justo, sabe? Honesto.
A gente somos
pobres. Muito obrigado.
Honrado, né?
É, exatamente. Um trabalhinho honesto, assim. Não sei se eu consegui, mas eu tentei, né? Não, Leandro Bucol, semana que vem, ele faz um trabalho melhor que o meu.
Ah, que isso. Eu sou fã das vozes femininas, mas já que Leandro Bucol está voltando, vamos aproveitar a voz de Vanna Medeiros durante todo esse programa, ao lado da galera do spin-off, porque chega de papo e bora pro som das séries do rock and roll, começando com Cheap Trick tocando That Seventh Song na Máquina do Tempo.
As we know it, it's the end of the world. As we know it. lesser bands, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam, button, dap, right?
About the bird. The bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir The Trashmen tocando Surfing Bird, escolha de André Zuil, uma música que nós já tocamos aqui no Máquina do Tempo em edição anterior, mas que é sempre bom. Trashmans com Surfing Bird é sempre uma excelente pedida pra gente tocar aqui. Eu toco em todo o programa, se for o caso.
Ah, com certeza, né, pô? Ainda mais que saiu no episódio do Family Guy, que indicou a série ao Emmy de melhor série em 2009, o que foi coisa inédita no passado, né? E Surfing Bird foi a música principal do episódio, foi o tema de tudo.
Aliás, tem o trecho que toca essa música, passa sem parar, né, como forma de comercial, incessantemente,
né?
Lá no FX, não é isso?
Ele, aquela outra do A-ha, né?
Puta, mas aquele clipe do A-ha ficou muito bom ali na série, cara.
E o do Steve, né, tocando aquela musiquinha melódica.
Aquela do Bryan Adams?
É.
Tá.
cara, no clipe, todos os clichês de anos 80, de clipe dos anos 80, estavam lá.
Esse episódio do Family Guy que eu peguei, esse Something Bird, que o Peter Griffin ganha o disco, daí quebra o disco, o Steve e o Brian quebram o disco, ele vai atrás de comprar, e ele acha Jesus numa das locadoras, numa das lojas de disco, e o Jesus vira pop, ele se revela, vai no MTV Awards apresentar prêmio, vestido de cafetão e tal. É um dos episódios mais legais.
É um dos melhores episódios da série, né?
Não, é o episódio em que a gente descobre que Jesus estava disfarçado durante 2000 anos como vendedor de lojas de disco. É fantástico.
Oh, meu Deus, ele era o John Cusack no Alta Fidelidade.
E é tão difícil, eu tava revendo esse episódio esses dias quando eu indiquei, a quantidade de piada racista, antissemita, antirreligiosa, é maluco nesse episódio, desde a primeira parte do episódio, é uma piada atrás da outra.
Mas é por isso que é tão bom, né?
Exatamente.
Family Guy, se não for politicamente incorreto, não é Family Guy, é fantástico.
Isso, aliás, sem contar a melhor parte que ele prova que ele é Jesus inflando o peito da mulher do Pirt.
Verdade.
Aliás, duas coisas que eu acho fantásticas nessa série, eu acho que são as duas principais características do Family Guy. Obviamente, as piadas, pé na porta, soco na cara, algo que os Simpsons se propunham a fazer quando surgiram e depois ficaram mais a menos, né? O Family Guy surgiu aí pra preencher essa lacuna. E a produção musical do Family Guy é foda. Foda pra caramba. O povo
canta muito, né?
Não, o pessoal ali, a produção musical do caralho. Quando toca música clássica, porra, umas putas orquestras ali. Eles fazem versões de várias músicas, de vários clássicos do rock ali, nas vozes dos personagens. Porra, Peter Griffin tocando Power of Love, cara, pegando o skate na carona, atrás do carro, igual o Michael J. Fox. Muito bom.
Teve um episódio do Star Wars que eles reencenaram a música tema de Star Wars, cara. Muito legal.
Foi fantástico. Os episódios Star Wars, de Family Guy, são fantásticos.
São os melhores.
Muito bom.
Eu lembro de um episódio do Family Guy em que o Brian vira ator pornô e mostra lá no prêmio do Oscar do pornô.
Né? Ah, não, ele é o diretor do filme.
Ele é diretor do filme, isso. Diretor do filme. Mostra lá no Oscar do pornô o melhor trilha sonora. Fulano de tal, mostra um carinha ali com o teclado. Ciclano de tal, outro carinha ali com o teclado. E John Williams. Não. E o John Williams ganha.
Óbvio, né?
E antes disso, nós ouvimos a minha música preferida de R.E.M. em todos os tempos. It's the end of the world as we know it, and I feel fine. Escolha de Vanna Medeiros. É mais uma prova do porquê que eu sou apaixonado por essa mulher.
Nessa hora, no fundo, tá tocando Barry White, tá tocando...
Não, essa música é a minha música preferida do R.E.M. também. E esse episódio, eu escolhi a música por causa de um episódio de Grey's Anatomy, que é uma das minhas séries preferidas. Que é um episódio que, assim, Grey's Anatomy, pra quem não conhece a série, cada episódio da série tem o nome de uma música. E lá na segunda temporada, no episódio 16 e 17, eles fizeram um episódio duplo, em que o 16 chama It's the End of the World, e o 17 As We Know It. O episódio, assim, é um dos melhores episódios de Grey's Anatomy, todo muito bem construído, que é um capítulo em que chega no hospital um cara que tem uma bomba no estômago.
Muito foda esse episódio mesmo.
É, e a qualquer momento essa bomba pode explodir. Quando eles descobrem que o cara tem uma bomba no estômago, eles decretam o que eles chamam de Code Black, né? O código negro. E aí eles têm que esvaziar o hospital inteiro e entra a polícia, entra esquadrão antibomba e vai todo mundo lá pra tentar remediar a situação. Inclusive, o chefe do esquadrão antibomba é o Kyle Alexander, que é o Colt Taylor de Friday Night Live.
E o cara do Early Edition.
Isso, o cara do Early Edition.
Oh, muito bom, hein?
É uma participação especial que ele faz na série, muito boa. E aí fica lá, durante boa parte da série, a Meredith, que é a protagonista, com a mão dentro do cara que tá com a bomba, segurando a bomba, e ela não pode soltar, porque senão a bomba vai explodir. E eles ficam esses dois episódios pra tentar desarmar isso. E o final da coisa toda é meio trágica e tal, e o capítulo, ele é muito bem feito, muito bem construído, e é muito Grey's Anatomy, assim, é um capítulo que me lembra muito o bom tempo de Grey's Anatomy.
Onde maravilha, e a música onde... tocando no fundo.
E a música tocando no fundo, e fantástico. E esse episódio, ele é muito tenso, muito tenso. E uma cena que fica muito na minha cabeça é essa música tocando no fundo. E cara da Meredith e da Christina Rich, ela é uma das internas ali que estão no meio da coisa toda, que sem querer, na hora em que a Meredith tá ali com a mão na bomba, sem querer, acontece lá um problema, a menina tem que colocar a mão rápido no negócio e ela acaba ficando como uma das pessoas segurando a bomba ali pra não explodir. E ela fica apavorada, porque é uma menininha, assim, super inexperiente, e ela fica muito apavorada. E numa das cenas finais, que tem toda... Eu posso dar spoiler, gente?
Isso aqui não é spin-off, é
porque a Meredith não morreu, né?
A Meredith tá, eu já contei o episódio inteiro, só que não é spin-off, eu vou dar spoiler mesmo. A bomba explode, e explode com essa menina. E a música tocando ao fundo, e é um episódio super dramático, é lindo, lindo.
Quer dizer, a música toda de fundo fazendo o clima do episódio.
Sim, fazendo o clima do episódio.
Mas é uma música tão alegrinha, apesar do título.
É uma música alegrinha mesmo, mas é uma coisa meio contrapondo. Uma coisa... A música ao fundo e as cenas dramáticas ali acontecendo.
Pô, parece até um episódio de House. Agora, você falou que o Grey's Anatomy, cada episódio tem o nome de uma música. Já vi alguns episódios de Grey's Anatomy, tem uma trilha sonora excelente também.
Toca Open Your Eyes.
Open Your Eyes toca. Já tocou.
Já tocou.
Não sei o nome de episódio, mas já tocou. Já tocou,
aleluia.
Já deve ter tocado, viu?
É o clássico das séries de médico.
Vanna Medeiros já tocou na morte do Danny Duquette, você não se lembra?
Não, na morte do Dennis Duquette.
Não foi, aleluia?
The Fray. Não, foi do The Fray. Foi uma música do The Fray.
How to Save a Life.
Exatamente. É que Grey's Anatomy tem uma relação muito forte com música mesmo. É que ela não tem uma relação tão forte assim com rock. Eu acho que é meio a meio, assim. Um rock mais tranquilinho, uma coisa mais... É tudo muito dramático em Grey's Anatomy, então...
Por isso que a Vanna... Ah, então provavelmente eles devem apelar muito pra aquele... Vozes femininas de folk, que é uma coisa que tá muito na moda agora. Sim. Nos Estados Unidos. Né? Sim, vozinha feminina, baixinha, tocando com violãozinho.
Uhum, bastante. Aquela coisinha bem sentimental,
sabe? Ah, tipo Malu Magalhães.
Não, cara. Não tão insuportável assim, os Will.
Já não, pensou não. Tio Baruba no episódio de Grey's Anatomy?
E nós abrimos o bloco com uma escolha de Eduardo Moreira, e ele me trouxe uma música que eu me amarro. Eu esperava a abertura dessa série pra pular junto, pra gritar junto, cara. Eu estou falando de Cheap Trick tocando That 70s Song, de uma série que eu adorava, senhor Eduardo Moreira.
Pois é, Octoque. Enquanto os meus colegas escolheram músicas que apareceram em momentos específicos de séries, eu resolvi escolher pelo menos duas músicas que eram temas de aberturas de séries e que a mim chamavam muita atenção por serem temas que se conectavam muito bem ao que a série queria transmitir. E no caso de That 70s Song, ela contava literalmente o que era That 70s Show. Ela apresentava pro público o que era a série. Pra pessoal mais novo que não se lembra, That 70s Show, série da Fox nos Estados Unidos, passou por muitos anos, passa até hoje no Sony Entertainment Television, durou 8 temporadas e foi uma das melhores produções que a Fox nos Estados Unidos fez em termos de sitcom, e a música é espetacular. Durante as 8 temporadas fizeram a abertura dentro do carro, fazendo a parte musicada da música. Em apenas alguns momentos, em alguns casos específicos, eles mudaram ou pro banquinho, pro círculo da maconha que eles tinham.
É muito bom.
Mas era realmente uma abertura sensacional. Era uma série muito boa, eu diria que é uma das melhores séries de comédia de todos os tempos. Como você mesmo disse, eu pulava toda vez que tocava música de abertura na Sony quando eu passava That 70s Show.
E engraçado, né? Você trouxe justamente a gravação do Cheap Trick, que era usada na abertura, e já teve pelo menos umas 3 ou 4 regravações dessa música, né? Tanto que a música original não é do Cheap Trick, a música original é de uma banda chamada Big Star.
Sim, sim. E o próprio Cheap Trick teve que regravar esse tema durante a série foi rolando em algumas situações. Na primeira e na segunda temporada, ela tinha uma outra sonorização, tava num outro tom. Ela
é verdade.
Não tava no tom que foi quando, a partir da, acho que da terceira temporada pra frente, que desceu um tom da música.
É uma daquelas séries que a abertura entra pra história, né?
Foi em That 70s Show que o Ashton, a.k.a. I Fuck Them More, que se revelou, né?
Exatamente. Foi uma, na verdade, uma leva. Todos aqueles lá, uma leva. Aston Kutcher, o Topper Grace, a Mila Kunis. O legal dessa série é que o personagem que eu vou falar agora, ele vinha da terceira ou quarta temporada pra frente, mas depois ficou no elenco fixo, que era um dos caras do filme Chichi Chong.
Clássico, era isso que eu ia falar agora. Era o Chong, né?
Era o tal do Chong. E eles trouxeram o cara pra ser elenco fixo da série. Isso foi sensacional. Na época até causou um baita de um burburinho nos Estados Unidos, do porquê era um filme que foi altamente criticado e rejeitado no território norte-americano, o filme do Cheech Chong.
Não, e só eles... um, né? O Cheech Chong fizeram vários filmes, era uma série de filmes, eles tiveram uma série de TV também, onde mostrava as aventuras e desventuras de dois maconheiros muito doidos que pregavam a cultura do amor livre, do hippie, etc.
É, né? Mas isso sempre foi isso nunca chegou, não é que não chegou a ser mainstream, mas nunca foi visto com bons olhos nos Estados
Unidos. Nunca. Nem mesmo nos anos 70.
Pois é. E aí os caras resolveram colocar e é uma das melhores séries, cara.
Então a gente vai sair dos anos 70 e vamos direto pros anos 2000, tocando Have Theory com Hell Yeah na Máquina do Tempo. You feel that
Stand up right now. right, this is an oldie. Well, it's an oldie where I come from.
What's with this homies dissing my girl? Why do they got a front? What did we ever do to these guys that made them so violent? Ooh, but you know I'm yours. Ooh, and I know you're mine. Ooh, and that's all I do. Ooh, we do, I know just that funny Holly. About us anyway, I don't care about that. Don't you ever fear, I'm always there. I know that you'll be there. Your tongue is twisted, your eyes are slit.
Just need to take your measurement.
Oh, look, Hal, I don't want to buy a suit.
No, this is for your coffin.
Little bell.
Is your life in me?
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir DVLA tocando When I'm Young, Truth With You. Escolha de Vanna Medeiros, uma boa surpresa, eu não conhecia essa banda. Aliás, existem muitas bandas assim de abertura de série, que fazem parte de trilha sonora de série, que eu conheço só aquela música, no máximo uma outra e acabou. Essa aqui é uma delas.
Pois é, eu também, na verdade. Essa banda DVLA eu fui conhecer depois que eu comecei a assistir a série, ouvi a música de abertura, achei o máximo, falei, nossa, quero ver o que é isso. Aí fui ver, fui descobrir que é uma banda da Califórnia, de Hollywood mesmo, que acho que os caras não tinham lançado nem essa música em álbum, nem nada, era um single só, que eles tinham colocado no MySpace. O pessoal do The FX, né, que é o canal que exibe Damages, comprou a música antes de virar qualquer álbum, qualquer trabalho mais completo, assim. Mas é uma música que eles chamam, né, de, a própria banda se intitula de rock alternativo.
E eles têm realmente uma cara de rock alternativo mesmo, né? É. Se a gente pegar essas bandas que pegam esse mesmo nome, tipo, sei lá, Pavement, Wilco, né? Aquelas coisas que só Wagner Brito gosta.
Engraçado que você fala Wilco, me vem a cara do Wagner mente na hora.
Assim. É, esses bichos grilo que nem o Wagner Brito, que enfim, né?
Wagner Brito, você sabe que a gente fala isso de você com todo carinho e respeito. Um abraço a você. Então, cara, agora você tocou uma coisa interessante, Vanna. Você tocou num ponto muito interessante do fato da banda ter sido descoberta através da internet pra já aparecer, pra desbancar já numa abertura de série. Sim, e não é série pequena, a gente tá falando de Damages, né, pô?
Exatamente, é uma coisa assim, que o que me chama bastante atenção em abertura de série são aquelas músicas que você escuta, assim, os 3 primeiros segundos e você já lembra da série.
Você já identifica, né?
É, foi um pouco que a gente falou com o Dead Seventh Song no outro bloco, né? Coisa assim, que entra a abertura, você já sai, nossa, já sei o que é isso. Que é uma coisa que eu tinha, que tinha muito com uma série que eu odeio, mas que a música de abertura é muito simbólica, que é Smallville, aquela do Somebody Save.
Ah, meu Deus! Aquele cara gemendo. Alguém me salve, alguém me salve daquela música, daquela série, pelo amor de Deus.
Mas é muito isso, você escuta, pega essa música e coloca pra qualquer pessoa que acompanhou a cultura pop nos últimos 10 anos, ela vai lembrar de Smallville, não tem como.
Sabe
tem
que é Smallville.
É, ela sabe que é Smallville, ela reconhece. E essa música do DVLA é uma coisa que eu escuto os 2 primeiros segundos, vem Pat Hills na minha cabeça. É Damages na hora, assim. E Damages é uma série que eu sou completamente apaixonada. O Zuil, que está aqui também, que é apaixonado pela Glenn Close.
O Zio queria comer enlouquecidamente a Pat Hayes.
Exatamente. Eu escuto ele porque a Pat Hayes é fantástica.
Só queria ponderar sobre a música abertura de Damages, que, assim, é a música que coloca você no clima cult, no clima soturno, junto com as imagens da abertura, né? Que se você olhar, tipo, a primeira mão é uma abertura normal, daí você começa a olhar, aparecem umas caveiras, aparece a cara da Pat Hayes, aparece uma mão ensanguentada segurando uma pasta de advogado, cara. E é todo o clima da série.
É uma coisa muito soturna.
Uma das melhores aberturas de série. Eu adoro.
Eu concordo. Eu acho muito legal. Te coloca completamente no clima. E pra quem não conhece Damages, eu recomendo muito assistir. Principalmente quem gosta de série de tribunal. Que eu sou fanática por série de tribunal.
E antes disso, nós ouvimos Buddy Holly com Weezer. Escolha de Eduardo Moreira. É a primeira vez que a gente toca o Weezer aqui, seu Moreira.
Ah, é a primeira vez?
É a primeira vez.
Olha só que interessante. Aí você vai me perguntar, me pergunte, Choc-Toc, de que série é esta música?
De que série é esta música, ó Eduardo Moreira?
De nenhuma. Aí você me pergunta, o que isso tem a ver com as séries?
Então, o que isso tem a ver com as séries, ó Eduardo Moreira?
Porque é o seguinte, o clipe de Buddy Holly é espetacular, é uma obra-prima do Sr. Spike Jonze, é uma arte de fotografia e de edição combinada em 4 minutos de videoclipe, e o clipe de Buddy Holly fez muito sucesso nos Estados Unidos em 1995, a música é boa, o clipe é excelente, porque Spike Jonze utilizou os mesmos recursos de gravação e edição que era usado na época que foi gravada uma sitcom entre 74 e 84 chamada Happy Days.
Clássica Happy Days, que trouxe o icônico Fonzie.
Fonzarelli.
Esse sim é uma criatura icônica na história dos Estados Unidos.
Pra vocês mais novos que não sabem, o Fonzie, Oswill, o Fonzie era mais ou menos o Barney Stinson dos anos 70, cara. Outra coisa, eu não sei se é um acerto, se é um erro, mas Happy Days foi também a série que trouxe Ron Howard pro cenário televisivo. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas trouxe coisas boas também, como Al Molinaro, a gente vai falar mais desse cara pra frente, e Pat Morita. Sim, o senhor Miyagi fez parte do elenco de Happy Days. Só pra registro, Happy Days durou 11 temporadas, era uma série da ABC, e ela é uma série que era a mesma coisa que é o That 70 Show, só que nos anos 70. O pessoal na década de 70 queria resgatar aquilo que estava mais saudosista dos anos 50 e fizeram uma série tematizada na vida dos jovens dos anos 70. O legal que o Spike Jonze fez nesse videoclipe foi pegar justamente o Al Molinaro, que é o ator que fazia o personagem Al Del Vecchio, que se tornou dono da lanchonete onde os jovens frequentavam, onde acontecia a maior parte da narrativa da série. Eles chamaram o cara, que já tinha mais de 80 anos, pra fazer o mesmo personagem do Al Del Vecchio no videoclipe. E combinou cenas da banda, toda estilizada, toda nos anos 50, com as cenas da própria série. A montagem ficou tão bem feita que o clipe ganhou 4 prêmios na MTV. O videoclipe parou como o videoclipe de demonstração do CD de instalação do Windows 95. Então foi um dos clipes mais bem sucedidos dos anos 90, de uma das séries mais bem sucedidas da década de 70. Pena que pouca gente viu essa série no Brasil. Eu mesmo só consegui pegar o finalzinho dela, mas me lembro do Fonzie, quem não se lembra?
Claro. Então
vale a pena que o registro de que Happy Days, pra quem conseguir encontrar alguma coisa, se vocês quiserem ver no YouTube, tem bastante vídeos da série, vale a pena vocês conferirem.
E falando de Wizard, foi uma tirada de gênio que eles fizeram pra tirar a série da cartola e fazer essa música que fala, inclusive, de Buddy Holly, que é uma figura também dos anos 50, anos 60. Então o Wizard conseguiu juntar todas essas homenagens. Em vez de fazer, por exemplo, uma paródia do Buddy Holly no clipe, não, os caras desenterraram Happy Days e foram muito felizes nisso. Acho que foi inclusive o primeiro grande hit por causa do clipe.
E tem outro detalhe, você acabou de matar a chorada. Todas as conexões históricas. Buddy Holly da década de 50, rock alternativo, Wizard rock alternativo, década de 50 ligada com Happy Days, Happy Days ligada também com a estilização da série, ainda colocar imagem do Pat Morita, que também tinha conexão com tudo aquilo, chamando o pessoal da década seguinte por causa do fenômeno Karate Kid. Então tudo linkado, tudo conectado, e a homenagem ao nosso amigo Al Del Vecchio, isso que realmente conquistou todo mundo,
isso matou, eles
terem,
né,
a dignidade de chamar, de tirar o senhor da aposentadoria pra reprisar o mesmo papel, prestar uma justa homenagem também pra um dos personagens marcantes da série. Isso realmente foi sensacional.
Muito merecido o prêmio de melhor clipe do ano em todas as premiações que eles tiveram naquele ano, né?
Aliás, o Wizard, o pessoal do Wizard tem muita criatividade pra fazer videoclipes. Eu gosto muito dos clipes dos caras, eles, mesmo de ideias simples, eles conseguem tirar ideias espetaculares. O Pork and Beans, que foi um dos últimos clipes que saíram deles, pegando dos mega hits de vídeos do YouTube e refazendo esses vídeos, foi muito bacana. Então os caras mandam bem.
Senhor André Zuil, vamos comentar sobre Have Theory cantando Hell Yeah. Pode falar, de onde você me tirou essa música? Fala. Eu quero prazer de falar isso.
Cara, Hell Yeah vem da abertura da melhor estreia de 2010, vírgula, até o momento, vírgula, na minha opinião.
A série favorita da Vanna Metin.
Ai, meu Deus.
Blue Mountain States.
Uhul!
Olha aí!
Vai, Vanna, vibra, Vanna, vai, sua nova série. Acho que é a série mais politicamente incorreta dos últimos tempos, cara.
Eu digo assim, Blue Mountain States é o Family Guy na vida real, né?
Não. Family Guy. Não chega aí, vai. Ah. Adoro Family Guy. Family Guy é politicamente incorreto e inteligente. Bom,
mas e o Mountain States também, cara. Tá. A abertura, assim como o Damage te coloca no clima total da série, a abertura de Blue Mountain States, tirando aquela cena daquele cofrinho daquele gordo gigante,
tipo, dentro da série. Ouvindo do Máquina do Tempo, vocês já tiveram uma ideia do que o Zio tá falando, né? Olha só.
Não. Ainda não chegamos no melhor. Eu vou deixar o Zio contar. Nós chegamos no melhor.
Vai contar da mulher chupando as bananas do mesmo lado, dos dois lados?
Oh.
Olha só, galera.
Duas mulheres engolindo uma banana ao mesmo tempo é uma cena icônica, vocês não estão entendendo. É um momento da TV mundial.
Uma obra de arte da
TV mundial. Aí já é o ponto de empolgação do Zil.
Ouvintes do Máquina do Tempo, você, homem, ser masculino, macho, alfa, que gosta de coçar o saco, arrotar bebendo cerveja, enquanto ouve esta porra deste podcast, então vocês já sabem que série foi feita pra você. Só por essa música, só por essa porrada... Tudo bem, a série pode ser o que for, mas essa música aqui, eu tenho que dar a mão palmatória. Isso é um rock and roll do caralho de muito
tempo. Mas, né, cara? É, Half Theory é uma banda relativamente nova, né, Ock?
É verdade, Half Theory é mais uma dessas bandas que, assim como The VLA, que foi revelada aí pelo Damages, é uma dessas bandas novas que tá fazendo o seu sucesso por aí, começando a estourar agora e já foi aproveitar. Mas uma dessas bandas da geração internet, né? Eu e o Leandro, a gente costuma chamar essas bandas de geração internet, que joga suas músicas no MySpace, Facebook, e joga seus MP3 por aí pra galera conhecer. No melhor esquema, vai que cola. Em alguns casos, como o Half Theory, como o VLA, como o Weezer fez lá nos anos, no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90 também, vai que cola. Colou e colou muito bem.
É, eu ouvi o CD todo do Half Theory e eu acho assim como o Offspring foi o sucesso para os anos 90 da juventude, dos filmes de juventude, eu acho que Half Theory vem para renovar esse espírito de aventura e juventude com o rock, saca? Sabe? É tipo Offspring nos filmes de American Pie, eu acho que vem o Half Theory agora.
De tempos em tempos, dá-se uma renovada. E o Half Theory tá vindo aí para cumprir aí a nova safra, com várias outras bandas. Tem uma banda chamada Shift, que é muito boa também, que tá vindo no mesmo clima, no mesmo tom. Eles lembram muito algumas bandas também dos anos 90, tipo Face to Face, No Effect. Half Theory tá aí como um grande herdeiro dessa galera da Califórnia. Eu acho que eles são da Califórnia também, então tá tudo na mesma casa, farinha no mesmo saco. Vamos começar o próximo bloco com um clássico de Queen e David Bowie tocando Under Pressure na Máquina do Tempo.
Slashed and torn.
Insanity, loss, and depression. We're breaking. Can we be ourselves? One more chance. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I help? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. How do I feel at the end of the day?
Are you sad 'cause you're on your own?
I tell you, don't get sad no more.
I will help
from
my friend.
Gonna get out of my friend.
I will help from my friend.
Yeah, yeah, yeah. It happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like mine. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with them too. I'm gonna make it tight, oh no. Gonna get by with my friend. Oh, I'm gonna get on back. Yes, I'm gonna get on back. Gonna take them all along.
So proceed his plan, and as soon as we return to 1985, we'll destroy this infernal machine. Traveling through time has become much too painful.
I know what you're thinking, what's Bonnie been drinking? That girl was smoking hot. Yes, I could have nailed her, but no, it's not a failure, 'cause there's one thing she is not. To score a 10 would be just fine, but I'd rather be dressed to the nines. It's a truth you can't refute. Nothing suits me like a suit. Picture a world where all the boys and girls are impeccably well-dressed. That delivery guy in a jacket and tie, that puppy in a double breast, that 80s dude with mutton chops, that baby with a lollipop, that lady cop who's kinda cute. Nothing suits them like
I want to give them a squeeze.
Oh, really?
Then answer these questions, if you please.
What would you do if you had to choose between your suits and a pot of gold?
Suits.
What would you say if you gave your suits away and in return you'd never grow old?
Suits.
What would you pick, 1 million chicks or a single three-piece suit?
It's moot.
What if world peace were within your reach?
I'm gonna stop you right there. It's suits. Come on, Lily. Get your head out of your ass.
Two, three, four!
Girls will go and girls will come, but there's only one absolute. Every bro on the go needs to know that there's no accepted substitute.
I'm sorry, suits, let's make amends. My Sunday best are my best friends. Send casual Friday down the laundry.
Nothing suits the undisputed, absolute suitor of recruit.
Wait for it.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Neil Patrick Harris cantando Nothing Sweets Me Like a Sweet. Mais uma escolha de André Zuil, inusitada por o fato de Neil Patrick Harris não ser necessariamente um roqueiro, mas um ator.
É, inusitada pra quem não ouve o spin-off, porque quem ouve o spin-off sabe que o personagem do Barney Stinson está em minha pessoa também. O cara é parte integrante de mim.
Com certeza, cabe dois Barney
Stinson. Assim como Jack Power é um personagem icônico pra muita gente, Barney Stinson também é pra mim.
Não, deixa eu dizer que cabem dois e o Patrick Harris e meio em vocês, viu?
Cabem dois Barney Stinson e um Doug Houser.
E por aí.
Mas galera, o episódio número 100 de How I Met Your Mother tinha que terminar com Neil Patrick Harris fazendo aquilo que ele faz de melhor, além de pegar a mulherada em How I Met Your Mother, que é cantar. O cara é o showman agora, cara. Abertura do Emmy, abertura do Oscar, tá levando tudo, vai participar de Glee. Não tem o que falar. Tinha que estar aqui no Máquina pra falar do Neil Patrick Harris. O cara é um ícone agora. Essa música, Not Suit Me Like a Sweet, ela é essencial, porque, assim, o episódio 100 da série, ok. Desde o primeiro episódio, o terno do Barney Stinson é algo que tá na vida dele presente de forma hilária, sabe? Tipo, o terno dele foi um dos principais chavões de toda a série, e aquilo que mostra que Barney Stinson é o cara de How I Met Your Mother, não tem outro. Ele é o personagem principal há muito tempo na série.
Eu não tenho assistido How I Met Your Mother, é uma das séries que tá na minha lista pra eu acompanhar em breve.
Depois que o Neil Patrick Harris começou a se despontar no meio pop como um cantor, como um homem multifuncional, que ele interpreta, ele dança, ele fala, ele faz tudo. Depois disso, eles começaram a agregar um pouco mais de música nos episódios. Acho assim, o episódio número 100 foi um marco com essa apresentação musical, e nessa sexta temporada, se não me engano agora, eles já fizeram os outros dois episódios que tiveram musiquinhas cantadas no meio, entendeu?
O que acontece é que o Neil Patrick Harris começou a ter mais poder na série, e aí ele começou a incluir algumas coisas da preferência dele, sabe? E musical sempre foi o forte dele. Inclusive,
tipo, colocaram uma musiquinha que era só bang, sabe? Bang, bang. Bang de bang, de bang, bang, bang de bang. Só musiquinha assim, cara.
Pra quem gosta de How I Met Your Mother, quem gosta do próprio Neil Patrick Harris, tem um musical que o Neil Patrick Harris fez pra internet, chamado Dr. Horrible Sing-Along. É um especial musical em três atos. Uma parceria dele com o Joss Whedon, que é o criador de Buffy, e um Dollhouse.
Aliás, incrível, né, cara? A gente tá fazendo esse é um podcast musical, fazendo especial de séries, e nenhum de vocês escolheu nada do Glee.
Porque nós somos pessoas cabelos flexíveis também,
né? Uma música que a gente vai escutar daqui a pouco tem uma versão de Glee.
Vamos falar então da música anterior, escolhida por Eduardo Moreira, a linda, a belíssima versão de Joey Cocker para With a Little Help From My Friends, que eu já até sei de onde ele tirou isso. Me dá lágrima nos olhos de saudade disso, Moço Moreira.
Cara, deixa eu respirar fundo, porque The Wonder Years, ou Anos Incríveis, é uma daquelas séries que, quando eu penso na série, eu já começo a ficar emocionado, porque, pra vocês terem uma ideia, como que ela é uma das melhores séries de todos os tempos, isso se prova não só em números, não só crítica e público aclama ela assim. A série estreou em 31 de janeiro de 88, e ela estreou logo após o Super Bowl 22. Então ela já estreou com uma audiência monstro. E ela teve no rating, na audiência norte-americana, em duas temporadas ela teve como top 10 dos Estados Unidos. Como das 10 séries mais vistas dos Estados Unidos. Ok-Tok, essa versão do Joe Cocker é um dos raros casos em que a cover é superior à original. Não sei se você vai concordar com isso. É um dos raríssimos casos.
Eu concordo. Nós já tocamos essa música aqui numa outra edição do Máquina do Tempo, se não me engano, na edição do Woodstock. Não tem problema nenhum em tocar essa música de novo. Toca quantas vezes for necessário. E foi nessa ocasião em que eu e o Leandro, a gente estava comentando realmente o arranjo, a forma. Dizem que os Beatles deram essa música praticamente pro Joey Cocker, e ele desmontou a música toda, montou do jeito dele, e ficou essa versão maravilhosa. Muita gente nem sabe que existe uma versão dos Beatles, muito menos que a versão original.
Né? Tem gente que ignora, e passou, muita gente só passou a conhecer ou saber que os Beatles gravaram essa música, ou que era dos Beatles, com o filme Across the Universe, mas isso aí já é uma outra história. A questão de Anos Incríveis é que ela foi rodada entre 88 e 93, mas ela era ambientada nos Estados Unidos, na história, entre 68 e no seu término aconteceu em 73. E aí entrou naquele período, mais uma vez a gente volta, parece que para aquele período chave da história norte-americana, que foi a Guerra do Vietnã. E o que mais chamava atenção em Anos Incríveis é que a série era perfeita. Não, você não conseguia ver um episódio da série que você achasse um erro de roteiro, um erro de produção, nada. A série era perfeita, as atuações eram atuações muito humanas. O personagem do Fred Savage, do Kevin Arnold, cara, é um personagem muito humano. E assim, a gente acompanhar o final da infância, pré-adolescência e adolescência desse personagem, até ele se encerrar entrando na fase adulta, isso acabou apresentando pro público que conseguiu assistir a série um período mais complicado do ser humano, que é amadurecimento. E amadurecer dentro de regras rígidas, mas ao mesmo tempo humanas, porque o pai dele era um pai muito severo, um pai muito centrado, muito focado, mas ele era um pai justo. Ele queria o melhor para os filhos dele. Crescer durante um período complicado da própria cultura norte-americana, uhum, onde o americano se sentiu meio perdido depois do porquê entrou numa guerra, do porquê estar numa guerra, e mostrar a capacidade desse ser humano de se apresentar, de poder se reinventar diante desses cenários tão conturbados. Kevin Arnold se reinventou diante de diversas coisas. A relação dele com a Winnie Cooper era uma coisa fantástica. Era algo que todo mundo torcia pra dar certo. Mesmo que no final não desse certo, não deu certo no final, mas todo mundo gostou de como terminou. Eu, quando penso na série, eu não consigo às vezes me conter e realmente...
Dá até um nó na garganta, eu sei.
Dá. É uma série fantástica.
É foda, é realmente fantástica. Aliás, esse capricho todo com a produção, com todos os detalhes, a ambientação, foi tão grande que acabou até jogando contra, né? Foi por causa desse detalhe tão grande, dessa quantidade de detalhe tão grande, que infelizmente a gente não vai ver, nem os próprios Estados Unidos vão ver essa série saindo em DVD, porque eles rechearam cada episódio com tanta música, muito rock, inclusive.
Ficou
muito
difícil. Eles não conseguem cobrir os direitos autorais de toda
a trilha sonora. Exatamente, exatamente. O custo para direito autoral e correr atrás de quem está com direito autoral de muitas músicas ficou tão difícil que é praticamente impossível eles conseguirem levantar e custear isso tudo pra conseguir botar isso no DVD.
Mas sabe, né, qual é a solução que eles tomaram na TV norte-americana? E é até uma coisa que a gente vai comentar no spin-off mais pra frente. A série se tornou uma série de syndication, uma série de sindicato. Eles colocaram
exibido a série... Exibida em poucos canais e regionais, né?
Exatamente. Eles colocam como uma série de sindicato, aí ela pode ser exibida não só em poucos canais, Lana, mas e também não só nos canais regionais, mas aí ela pode ser exibida em janelas de tempos em tempos em canais que paga-se um valor fixo pelos direitos direitos autorais e tem o direito de exibir essa série durante tantas vezes ou tantas execuções, o pacote completo de capítulos.
Eu quero uma TV, eu quero um canal de TV a cabo 24 horas de Wonder Years.
Olha só,
é, que também não tanto assim, né, mas é legal a série. 24 horas é meio exagero, né? Porra, apesar da série ser muito maneira, eu peguei na Campus Party, eu recebi o pacotão dela, e inclusive legendada, ela é no áudio original, não é o áudio dublado.
Se nos Estados Unidos tem canal de 24 horas de gaita de fole e de lâmpada de lava, sabe? Um canal de 24 horas de Wonder Years seria muito show pra quem não pode comprar o DVD. E nós abrimos esse bloco com uma escolha que Leandro Bucol vai delirar. Porque é o único jeito que a gente tem de tocar David Bowie sem ser pelas mãos dele. Fanateiros, muito obrigado por nos trazer Under Pressure com Queen e David Bowie pra esse programa.
Pois é, o Bucol deve estar feliz nesse momento. Foi uma escolha... Primeiro que eu adoro a música. E segundo que tudo que o Moreira falou da música que ele tocou agora há pouco, da emoção, dele quase chorando, sou eu com essa música. É, então, é a série, a música que fecha o primeiro episódio de uma das minhas séries preferidas de todos os tempos, que é Studio 60 on the Sunset Strip, uma série que até a gente fez um spin-off das séries que mudaram nossas vidas, e essa é a série que mudou minha vida. E é uma coisa assim que, é, de novo, voltando naquela coisa, né, a música toca, eu lembro na minha cabeça, sala dos roteiristas de Studio 60, Matt Albee, Danny Tripp, ali pilhados e loucos pra fazer o próximo episódio da série. Uma coisa que, assim, sempre vai me lembrar a reunião dos roteiristas, aquela maluquice, o cronômetro na parede ali, o relógio pro próximo capítulo. E é uma série que tá no meu coração, não tem jeito.
Depois de você tanto falar de Studio 60 pra mim, eu baixei, você sabe, de todos nós quatro, vocês três aqui sabem que eu baixei a série por dessa recomendação. E eu tenho que falar, cara, não é porque foi a Vanna que falou, não. Mas aí, eu estou apaixonado por Studio 60. Eu faço minhas as palavras dela. Foram 22 episódios que eu nunca imaginei que uma série de TV pudesse me abrir os olhos pra tanta coisa, assim, de bastidores. Não só da televisão, mas de muita coisa. Que, inclusive, eu, como jornalista, acabei vivendo. Eu encontrei ali muitas similaridades entre as profissões de roteirista de TV, de um jornalista de jornal. Eu vi... apesar de serem profissões diferentes, eu me vi muito ali, eu vi muitas experiências que eu vivi, adaptadas, claro, vamos dizer assim, mas cara, eu fiquei apaixonado, é um jeito romântico de ver a minha profissão, mesmo que não fale necessariamente da minha profissão, mas fale dos bastidores de fazer um programa de TV, um programa de humor, inclusive.
É, mas tem muito aquela coisa dos bastidores da escrita, né, ó, que é uma coisa muito... A tensão do fechamento, de você entregar o produto ali, de você tentar escrever uma coisa de qualidade, que é o que atormenta o Matt completamente.
O tempo assim. Todo. Em 22 Nossa, episódios todo. Ele vive atormentado com aquilo.
E não. O Matt tem uma coisa, que é um personagem fantástico, que eu acho assim, que é uma coisa que eu admiro muito em qualquer personagem, qualquer pessoa, que é aquela coisa de... Ele quer, porque quer, de qualquer jeito, fazer o melhor trabalho que ele conseguir. Ele quer que o próximo programa, o tempo todo, ele se cobra que o próximo programa seja o melhor programa que ele já escreveu.
Passageiros desta máquina do tempo, estamos encerrando mais uma viagem deste DeLorean. Dessa vez, nós fizemos uma televiagem pelo mundo das séries americanas junto com essa louca galera que não se entende do Spin-Off Podcast. Eduardo Moreira, André Zuil, Vanna Medeiros, que está sempre por aqui. Muito obrigado a vocês três por terem copilotado essa viagem aqui pelo mundo das séries, mostrando que existe rock and roll na televisão americana.
É claro que existe rock and roll na televisão americana. Aliás, rock and roll é uma coisa linda, rock and roll é uma coisa que faz parte das nossas vidas, querendo ou não. Viu? Até mesmo vocês.
NX0.
aí vem o escroto do Zuil e ferra com todo o encerramento.
É, Zuil, vai lá, aguenta agora todos os ouvintes do Magnão Tempo lá no spin-off comentando e te xingando.
Zuil, mais gratuita. Mais uma vez,
gente, Zuil, foi uma piadinha, gente. Eu tenho meu cabelo cortado igual o homem normal.
Ah, tá. Há controvérsias.
Eu não posso deixar de fazer a piada. Eduardo Moreira, seus agradecimentos, seus jabás e seu beijo e abraço para o cosplay de Jack Bauer preferido.
O senhor tenha mais respeito com o personagem mais icônico da década. nas séries americanas. Jack Bauer vai pra eternidade. Jack Bauer não é uma rolha. É, ó, meu merchan rápido, eu vou fazer merchan do targethd.net, porque é o blog que mantém os outros blogs no ar. Visitem targethd.net pra ficar por dentro dos principais lançamentos de tecnologia. Eu não sei quando esse episódio vai lá, mas a gente vai ter matérias a respeito dos novos lançamentos da Sony aqui no Brasil, matérias dos lançamentos da Samsung, da Nokia, tem muita coisa vindo pro mercado nacional, vale a pena vocês conferirem.
André Zuil, meu querido prefeito de Sinop, por favor, seus agradecimentos.
Ai,
chance. Beijos e abraços para o seu cabo eleitoral crocodilo Tatu Bola.
Que essa sua profetização nunca se aconteça, porque o carguinho mais safado pra se ter é ser prefeito de qualquer cidade, viu? Pelo amor de Deus. Mas é isso, ó, que obrigado pelo convite da Vanna Medeiros pra participar do Máquina do Tempo. Ela é muito simpática quando manda a gente vir aqui, principalmente quando ela manda a gente tirar as músicas que a gente quer ouvir. Mas tudo bem, participante especial é pra isso mesmo, é pra ser esculachado no programa dos outros. É, só lembrando, pra quem quiser ouvir, ler e ver um pouco mais daquilo que eu escrevo, do meu mau humor, do que eu encho o saco dos outros, me siga no Twitter, seguindo @Zuil, Z-U-I-L, ou então acesse o meu blog aí, zuil.com.br, e tem um spin-off também que vocês podem estar ouvindo, que a Vanna vai falar do spin-off daqui a pouquinho.
É melhor falar agora, porque vai que ela não fala, cara. É melhor falar.
Então, ó, spin-off.com.br,
tá?
É. Podcast de séries, muito legal, tem três participantes lá. Olha. Tem dois participantes e um do exterior, todo o programa que vem, vai, nunca tá na, direito.
É um correspondente de guerra, né, do exterior. É um correspondente internacional.
Galera, pra quem curte seriados, faça o favor, spinoff.com.br. E também siga, Moreira, por favor, fale o nosso Twitter.
twitter.com/spinofftvseries, tudo junto.
É isso. Eu nunca lembro de cabeça.
Vanna Medeiros, você que está sempre aqui me ajudando a tocar esse DeLorean voador para a frente enquanto o Leandro Bucol está de férias.
Enquanto ele está lá dormindo, né?
Enquanto ele está lá curtindo os filhotes e a patroa. Você faz muito mais além de ler e-mails aqui, ao contrário das difamações de Eduardo Moreira.
Pois é, eu na verdade acho que estou fazendo coisa demais. De fazer os meus jabás. Além de participar do spin-off, podcast com esses dois malucos que gravaram com a gente. Eu também sou jornalista e eu edito um site de séries de TV, chama Estrelando Séries, é o www.estrelando.com.br/séries, e eu tenho um blog de críticas de TV, que é o Spoiler Cotidiano, que é o www.spoilercotidiano.wordpress.com. Fora isso, me sigam no Twitter, @VannaMedeiros.
Façam isso, sigam Vanna Medeiros, sigam o Eduardo Moreira, sigam o André Zuil, mas vocês fazem isso logo depois. Fala aí, Moreira.
Não, só vou falar meu Twitter pessoal também, né? @OEduardoMoreira. @OEduardoMoreira. Me sigam também no Twitter e vejam os meus bate-bocas acalorados com o Zuil e Vanna Medeiros. Com o Zuil por causa de community, com o Vanna Medeiros por causa da viagem dela de Lost de drogada.
Sigam os Twitters desses três loucos logo depois, porque nós vamos encerrar este programa com uma escolha minha, e eu tenho que trazer aqui a série de House, que é a minha série preferida no momento. Eu tenho que tocar aqui a música que encerrou o episódio piloto daquilo. Eu estou falando deles, dos clássicos, dos icônicos mestres do rock and roll, Rolling Stones, cantando a belíssima You Can't Always Get What You Want, na Máquina do Tempo. You can't.
at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find you get what you need. Oh. Yeah. Yeah. And I went down to the demonstration to get my fair share of abuse. Singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You just might find you get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. I went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. Ill. We decided that we would have a soda. My favorite flavor, cherry red. I sung my song to Mr. Jimmy. Yeah, and he said one word to me, and that was dead. I said to him, you can't always get what you want. Just might find you get what you need. Oh yeah. Woo! Well, I could tell by her bloodstained hands.